Fala, deputado.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A partir desse momento, nós vamos conversar com o deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. O deputado que vem aí com diversas ações parlamentares já no começo desse ano. E uma das suas ações, uma das suas bandeiras é voltada para a questão da regularização fundiária. Olá, deputado. Satisfação em falar com o senhor aqui na Rádio Assembleia. Bom dia, deputado Valdir Barranco.
Bom dia, Luque Marlon. Bom dia, Bruno. Estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo o senhor. Oh, satisfação.
Você acabou de dar um bom dia aí para quem está na estrada. E eu estou na estrada com a minha equipe, a caminho de Peixoto de Azevedo, onde amanhã a Assembleia Legislativa, por requerimento de minha autoria, estará promovendo uma audiência pública para debatermos com a sociedade daquela região, da região norte, a regularização fundiária urbana e rural, tanto de assentamentos do INCRA, de áreas do Estado e também de áreas da União, que são de competência do Terra Legal, e também as áreas urbanas, que são de doações da União para os municípios para fazer a regularização. É uma área com muitas questões ainda de conflitos fundiários, com muitas questões que carecem do empenho do Estado brasileiro para promovermos a regularização fundiária e assim também propiciarmos o desenvolvimento daquela região, a dignidade das famílias e o acesso delas aos créditos. Então, a Assembleia Legislativa estará lá conosco, né, promovendo, já toda a equipe da Assembleia, da SECOM, já está a caminho para que nós possamos fazer uma boa audiência e contribuirmos com a regularização fundiária daquela região.
Deputado, eu estou percebendo que o senhor, nas suas ações parlamentares, a grande bandeira que o senhor tem levantado no estado de Mato Grosso é essa questão da regularização fundiária. Nós temos informações como, por exemplo, a região de Sorriso, né, assentados lá do Jonas Pinheiro, pediu apoio ao senhor. O senhor agora está indo aí em direção a Peixoto de Azevedo. Em Peixoto, como que é o sistema para que os ouvintes da Rádio Assembleia possam conhecer mais o trabalho de um deputado? O senhor discute esse assunto com a população lá? Ou como é que vai ser essa dinâmica no município?
Essa é uma discussão, porque o meu trabalho, Luque Marlon, não obstante nós estarmos também atuando em outras frentes, como a saúde, a educação, o esporte, o lazer, a cultura, a questão também da infraestrutura do Estado, mas em função de toda a experiência acumulada enquanto superintendente do INCRA na regularização fundiária e de sabermos do quão importante é avançarmos nessa bandeira, nós temos focado bastante para também fazermos com que a Assembleia tenha um papel fundamental nos avanços da regularização fundiária. Na audiência pública lá em Peixoto, nós teremos a participação da Assembleia, teremos a participação de instituições que são responsáveis pela regularização fundiária, e o papel principal é ouvirmos a sociedade e no final apresentarmos para as instituições um produto onde nós teremos todo o resumo daquilo que foi apontado como importante pela comunidade e continuarmos a cobrança para que a regularização fundiária ela possa aos poucos e ocorrendo na região norte.
Deputado, esse debate sobre a regularização fundiária, ele tem décadas aí, né, em todo o país, não só aqui no estado de Mato Grosso, e afeta especialmente os pequenos produtores, aqueles produtores que têm aí pouco acesso ao Estado, que tem pouco respaldo do Estado brasileiro de uma maneira geral. De que maneira que isso afeta esse pequeno produtor na sua produção, na busca por empréstimos, por financiamentos, enfim?
A regularização fundiária, ela, após o ano de 2001, com o advento da legislação que obrigou o georreferenciamento tanto de grandes propriedades, mas de pequenas também, e os assentamentos são grandes propriedades que são parceladas e não se pode titular parcelas de assentamento sem que haja o georreferenciamento. Isso foi um grande entrave a partir de 2001, e que com a minha passagem pelo INCRA em 2011, nós enfrentamos essa situação e apontamos saídas. O maior problema é que o governo não dispunha de recurso orçamentário para fazer o georreferenciamento, que é necessário milhões de reais, e também não autorizava parcerias. E nós enfrentamos, através do diálogo com a comunidade, que queria fazer parcerias, e com isso mais de 300 projetos de assentamentos do INCRA passaram a fazer já o referenciamento, e hoje seguramente aí mais de 100 já estão aptos a ser titulados. Não fosse essa atuação nossa, juntamente com a sociedade, juntamente com as instituições, com as prefeituras, com as associações cooperativas, com a FETAG, os sindicatos, certamente hoje nós não teríamos nenhum assentamento apto, porque o georreferenciamento demora aí em torno de 3 a 4 anos, desde o início ao final, a apresentação das suas peças técnicas. Então avançou-se muito e agora nós temos que atuar para que a parte que é do Estado brasileiro, que é do governo federal, nos assentamentos do INCA, possa ser feita, que é a titulação desses assentados. Mas também eu quero lembrar aqui que titulação não é só da União, também nós temos os assentamentos do Estado. O Intermat tem 122 projetos de assentamentos e não tem titulação também. E aí está muito mais próximo aqui, e eu acho que o grande problema é a falta de uma política pública voltada para isso, o interesse do governo do Estado em promover, porque se ele quiser, ele faz e dá o bom exemplo de como é possível fazer a titulação desses assentamentos. E as áreas urbanas, o município de Várzea Grande, para você ter uma ideia, tem 84% dos lotes urbanos que não tem título, que não tem escritura. A Cuiabá, mais de 60%, e aí segue. Todos os municípios nossos, com menos ou maior número, eles carecem de regularização de documentos. E tanto na área urbana quanto na rural, qual é o benefício que a pessoa vai ter após ter a sua escritura? Primeiro é que ele vai ter a segurança jurídica de que aquilo é seu, e de que vai passar para os seus descendentes, e ninguém mais lhe tirará esse benefício, esse direito. O segundo é que com o documento em mãos, com a escritura em mãos, ele poderá, tanto na cidade quanto no campo, ir até as instituições bancárias e buscar os fartos recursos que nós temos aí à disposição para que ele possa tanto melhorar a sua produção, melhorar também a sua construção na cidade, ou de residência, ou de comércio, e assim promover o crescimento, desenvolvimento, pagar os seus impostos e contribuir com o desenvolvimento da sociedade e com a melhoria da dignidade da sua família.
Deputado, quando o senhor fala a respeito dessa titularização, eu estou observando um trabalho que o senhor vem acompanhando. Por exemplo, Sorriso, um grupo de assentados estiveram em Cuiabá e o senhor está acompanhando esse grupo de pessoas. Quando o senhor diz que 84% dos lotes em Várzea Grande não tem escritura e mais de 60% em Cuiabá, que nós estamos praticamente numa capital e na segunda maior cidade do estado, qual é a realidade do interior de Mato Grosso quando a gente fala nessa titularização?
A realidade, ela é tão parecida quanto essa. Nós temos aí um número muito grande ainda. Se nós formos, os assentamentos do Estado praticamente não têm títulos. Os assentamentos da União, 20% ou menos têm documentos. Então, há muito aí o que se avançar. E nas áreas urbanas também, nós, enquanto INCRA, e na época o nosso companheiro Nelson Borges, que está me acompanhando nessa viagem e estava à frente do Terra Legal, fizemos um trabalho que muitos municípios receberam o título urbano, e agora, como Confresa, Colniza, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo e tantos outros aí, agora as prefeituras têm a incumbência de fazer a escritura de lote a lote. E na zona rural, nos assentamentos, nós fizemos, como eu disse aqui já anteriormente, o georreferenciamento, e estamos agora trabalhando para que os organismos responsáveis possam titular em massa, porque se quiser, já é possível receberem os seus títulos. E aí eu quero aqui falar do assentamento Jonas Pinheiro, que você há pouco comentou.
Sim.
Que é um assentamento do INCRA, que foi adquirido a área em 2000, a Fazenda Poranga.
Sim.
E o INCRA fez o assentamento ali, de modo que a área agricultada, a área a ser explorada, ficava no município de Sorriso. O Rio Celeste é o divisor natural do município e também ficou como divisor natural entre a área agricultável e a área de reserva legal. Do lado de Sorriso ficou a área agricultável, onde as famílias foram assentadas, e do lado de Vera, a área de reserva legal. Ocorre que boa parte das famílias que pretendiam e não couberam ali no município de Sorriso, dentro do assentamento, e outras famílias se juntaram a essas, invadiram a área de reserva legal à época e foram fazendo os seus loteamentos. E hoje é uma área de agricultura familiar de dar inveja a muitos assentamentos já criados pelo INCRA e também pelo governo do Estado. E quando eu assumi o INCRA, havia aí um trabalho no sentido de retirar essas famílias de lá, da parte de Vera. E nós fizemos um contraponto no sentido de que nós deveríamos procurar uma outra área para compensar a reserva legal e regularizarmos essas famílias lá. Com o advento do novo Código Florestal Brasileiro em 2012, que deixou colocado que áreas que foram abertas até 22 de julho de 2008, com até 4 motos fiscais, não se falaria mais em compensação, elas já estavam equalizadas, nós então passamos a enfrentar o problema de modo que possa ser reconhecido ali como uma área já consolidada e que não há nem a necessidade de fazer a compensação em outra área. Portanto, nós estamos aí num trabalho muito próximo com o INCRA, com o procurador da AGU, o procurador federal, Dr. José Bruno, e a última reunião foi na semana passada, agora no mês de abril teremos uma já para dar os encaminhamentos e acredito que brevemente essa situação do Jonas Pinheiro estará resolvida e as famílias lá poderão produzir tranquilo, trabalhar muito de dia para produzir e dormir tranquilo à noite.
O governo do estado tem feito investimentos?
Como eu já disse, não há, por parte do governo do estado de Mato Grosso, uma política pública que demonstre o seu compromisso com a regularização fundiária, nem urbana e nem rural. Eu quero que alguém me aponte qual é a política pública, qual é o programa do governo do estado que está fazendo regularização nas áreas urbanas do estado de Mato Grosso e também nas áreas rurais. Como eu disse aqui, são 122 projetos de assentamento e muito se fala no INCRA, que não faz. Eu acredito que o INCRA já fez e está fazendo muito e vai fazer muito mais. E o governo do estado, infelizmente, eu não vejo ainda uma política que demonstre o seu comprometimento com as famílias aí que são assentadas, dos assentamentos do Intermat. Estou à disposição do governo, já disse isso, e vamos contribuir com a nossa experiência nessa área aí, para que nós possamos avançar e promovermos a dignidade dessas famílias, dos assentamentos do Intermat. Vamos fazer agora, nesse ano, visitas a diversos projetos de assentamentos e promovemos também a discussão com eles, ou por audiências públicas ou por reuniões ampliadas dentro desse projeto de assentamento, para que nós possamos também encamparmos aqui no Intermat uma discussão que nos que propicie com que o Estado assuma esse seu compromisso, essa responsabilidade com as famílias. Eu quero aqui destacar um exemplo apenas na questão urbana. O município de Diamantino tem mais de 500 lotes já prontos para receber suas escrituras, aguardando apenas a assinatura do governo do estado para que o prefeito receba esses títulos, essas escrituras e entregue às famílias lá na área urbana, são lotes urbanos. E o prefeito aí já terminou a gestão do anterior, o que assumiu antes de assumir já esteve aí procurando e não há nenhum indicativo de que esses mais de 500 títulos, mais de 500 escrituras do governo do estado doando para essas famílias lá em Diamantino possa ocorrer. Então, nosso papel é contribuir com a nossa experiência, mas é sobretudo também cobrar e dar voz à maioria da população que não tem essa oportunidade de usar a tribuna, de usar os meios de comunicação e de usar também essa importante ferramenta nossa da Assembleia, que é a rádio da Assembleia Legislativa.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Assembleia Legislativa com o deputado estadual Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, nós acompanhamos uma entrevista do senhor, que o senhor deu um puxão de orelha na Secretaria de Agricultura Familiar, por falta de atenção exatamente nessa questão de assentamentos, a questão da economia. O senhor não está satisfeito com esse trabalho que está sendo desenvolvido aí na ponta?
Na realidade, a Secretaria de Agricultura também não tem uma política que possa ajudar, auxiliar os agricultores familiares. O pouco que a agricultura familiar do estado de Mato Grosso tem feito decorre do próprio esforço deles, dos agricultores, e da sua capacidade de organização. Inclusive, a gente pode notar que os assentamentos que conseguiram, ou as áreas mesmo de agricultura familiar tradicionais, que são aquelas adquiridas de particulares, conseguiram avançar, foi através da sua organização social. Os que se organizaram melhores, em associações, sindicatos ou cooperativas, conseguiram melhorar suas condições. Então, o Estado não tem uma política pública que seja voltado para o fortalecimento da agricultura familiar. E, inclusive, o orçamento da agricultura familiar de 2014 era de 217 milhões de reais. Esse ano, 2017, já foi reduzido para 100 milhões de reais, ou seja, uma redução de mais da metade aí do orçamento que nós tínhamos em 2014, 3 anos depois, com inflação e com tudo mais. Portanto, se 217 era insuficiente, 100 milhões de reais é muito pouco e não fará quase nada. Nós tivemos um avanço por conta do esforço da Assembleia Legislativa, e aí é importante a gente parabenizar aqui todos os deputados, né, por conta de um dispositivo acrescentado na lei do FETAB, que destina de 7% a 10% dos recursos oriundos da arrecadação do FETAB para a agricultura familiar. Então, isso vai dar em torno de 32 milhões de reais, mas para quem reduziu de 217 para 100, 32 ainda é muito pouco, né? Vai dar 132 milhões de reais. Eu apresentei na última sessão que nós tivemos aí, numa das últimas sessões, um projeto de lei que objetiva a criação do Fundo Estadual de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um fundo onde, se aprovado na Assembleia e não vetado, sendo sancionado aí pelo governador, o governo do estado poderá dispor desse fundo, onde parte das receitas vão ser acumuladas e serão investidas em projetos para o fortalecimento da agricultura familiar, individuais ou coletivos, através de agroindústrias. Projetos que serão apresentados, serão selecionados e, sendo aprovados, então, liberados recursos para o fortalecimento. Então, são iniciativas como essa, de nossa autoria, que objetivam de maneira eficaz, não apenas no brá-brá-brá, né, com que a agricultura familiar possa avançar. E eu torço para que o governo do estado possa, de hora em diante, também com as nossas cobranças, se atentar para o fato de que a agricultura familiar coloca na mesa dos brasileiros e das brasileiras mais de 70% de tudo aquilo que é consumido, e que o agronegócio é muito importante, mas no dia a dia ninguém vive de comer soja, ninguém vive de comer algodão. O povo vive de comer os produtos da agricultura familiar, e cada vez vai ser maior essa procura, inclusive pela nossa prática que a gente tem vivenciado aí de procurar uma alimentação saudável, e isso só com o esforço dos pequenos agricultores é muito difícil. Nós precisamos do envolvimento do Estado, do governo do Estado. O grande, por si só, ele se resolve. Ele se organiza, ele contrata técnicos, ele faz os seus projetos e busca os recursos. Pequenos, eles não têm essa capacidade, precisa do governo do estado.
Deputado Valdir Barranco, eu quero aproveitar a sua disposição aqui para conversar com os ouvintes da Rádio Assembleia, porque no próximo dia 10, o senhor vai realizar uma outra audiência pública para debater um tema que já tomou conta do debate nacional e tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição 287, que trata da reforma da Previdência. Na opinião do senhor, essa PEC ela retira direitos, suprime garantias e penaliza os mais pobres. De que maneira que o senhor, em nível estadual, pretende realizar esse debate para que, de alguma maneira, isso seja levado à Brasília?
Eu quero lembrar que dia 9, na quinta-feira, nós teremos a instalação da Câmara Setorial Temática, que é outro requerimento de minha autoria, para nós discutirmos a fundo a regularização fundiária do Estado de Mato Grosso. E no dia 10, como você já disse aí, nós estaremos promovendo aí, eu em parceria com o deputado federal Ságuas Moraes, em parceria com a CUT, com o Sintep, com o Fórum Sindical aí, que representa os servidores do Estado, com a FETAGRE, enfim, com diversas representações da sociedade civil organizada, nós estaremos promovendo a audiência pública para debatermos a reforma da Previdência. Será às 9 horas da manhã, no Teatro Zumira Canavarros, porque nós precisamos trazer a sociedade para discutirmos esse tema. É preciso que os servidores públicos, mas também os da iniciativa privada, as instituições que os representam, possam debater a fundo uma PEC, a PEC 287, que está colocando em risco a saúde financeira e emocional, né, do nosso povo. Nós sabemos aí que essa PEC, ela retira direitos, suprime garantias e é um retrocesso. Nós temos a CLT, que é de 1943, ainda do governo de Getúlio Vargas, e nenhum governo, nem o governo militar, teve a ousadia de tocar no direito dos trabalhadores. E agora nós vemos aí uma tentativa muito forte de se retirar esses direitos, de exigir que para se aposentar, para ter o direito de, na velhice, gozar de alguns anos de tranquilidade com a aposentadoria, que é fruto do seu trabalho, de sua contribuição, que essa contribuição seja de 49 anos. Ou seja, ninguém mais vai se aposentar, porque são 49 anos ininterruptos. Se a pessoa deixar de trabalhar um ano porque não encontrou emprego, e isso está muito presente agora nessa crise aí, que já tem quase 14 milhões de desempregados no Brasil, se a pessoa deixar de trabalhar um ano, ela vai ter que ir para 50. Se deixar de trabalhar dois, vai ter que trabalhar, contribuir 51. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade tenha a clareza do que é que está sendo colocado, se mobilize e cobre dos representantes lá no Congresso Nacional para que eles votem contrário à PEC 287 e que nós possamos, assim, garantir os direitos, né? Não haja a retirada de direitos. Eu nunca vi uma reforma que é para piorar. Se você faz uma reforma na sua casa, é porque você quer deixar ela melhor, quer deixar ela mais bonita. Se você faz uma reforma no seu carro, é porque você quer deixar ele melhor. Agora, uma reforma que é para deixar pior do que está, é uma contrarreforma, e nós queremos discutir, quero convidar aqui, então, a sociedade mato-grossense para estar no dia 10, na outra sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Teatro Zumira Canavarros, aí na Assembleia Legislativa, para que possa contribuir com essa discussão e deixar a sua participação na história de uma sociedade que lutou e que conseguiu, com certeza, conseguirá barrar esse atentado, como diz o senador Paulo Paim, é um atentado, é um crime contra a humanidade.
Nós estamos conversando com o deputado Valdir Barranco, aqui na Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui, falando com o ouvinte da rádio em todo o estado. Então, vamos mais uma vez falar desta regularização fundiária, nessa audiência que acontece em Peixoto de Azevedo. E já com horário marcado, o senhor conversa com a população e tomara que consiga, então, extrair um documento que vem ser debatido amplamente aqui também no plenário da Assembleia Legislativa.
Perfeitamente. Nós ao final teremos um resumo aí de tudo aquilo que nós debatemos lá, para que possa orientar as instituições e também os nossos debates no dia a dia da Assembleia Legislativa. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer o presidente Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que não tem medido esforço para permitir com que as audiências públicas que nós estamos propondo, são 10 audiências, nós já fizemos uma há poucos dias para discutirmos as políticas voltadas para a juventude, agora vamos ter essa em Peixoto, depois a instalação da Câmara Setorial, a da reforma da Previdência, enfim, são 10 até meados de abril, o ensino médio vai ser debatido também, e quero parabenizar e agradecer o nosso presidente Eduardo Botelho, que não tem medido esforço para promover essa discussão, e sem o apoio dele, certamente nós teríamos muito mais dificuldades para fazer com que essas audiências acontecessem.
Ok, deputado Valdir Barranco, grato pela presença, falando aos ouvintes da Rádio Assembleia, deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, aqui no programa Fala, Deputado.
Fala, Deputado.